Agora são 10h34, segunda-feira, 31 de julho de 2023, e está no ar o CBN Paraná, nosso giro de informações do estado que conecta a CBN em Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Encontrados os últimos corpos das vítimas de um carro que caiu no Rio Iguaçu, em União da Vitória, no sul do estado. Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
No sábado foi encontrado o corpo de Paulo César Staff, de 53 anos. Ontem, os bombeiros localizaram o corpo de Douglas Romário Ramos, de 29 anos. Eles estavam no carro encontrado submerso no Rio Iguaçu no último dia 25 de julho. Na ocasião, outras quatro pessoas que estavam também no carro já haviam sido encontradas sem vida. Essas quatro pessoas estavam desaparecidas desde o dia 23 em União da Vitória. O carro foi retirado da água com a ajuda de um guindaste. Segundo investigações, os seis envolvidos estariam em uma festa momentos antes da queda, né, do carro no Rio Iguaçu. Durante as buscas, né, que percorreram durante vários dias, várias equipes do Corpo de Bombeiros estiveram mobilizadas para a localização dos corpos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de União da Vitória. Lucian?
Muito obrigado, Ricardo, pelas suas informações. E o Corpo de Bombeiros mantém nesta manhã a busca pelo desaparecido em uma cooperativa lá de Palotina, após a explosão de um silo na semana passada. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Conforme a última atualização do Corpo de Bombeiros, foi realizada a retirada dos destroços que bloqueavam a entrada do túnel e as equipes conseguiram adentrar o espaço para tentar localizar a vítima. Foram instaladas câmeras de monitoramento e iluminação no interior do túnel para garantir a segurança dos bombeiros. As equipes permanecem no local, trabalhando ininterruptamente até a finalização da ocorrência. O ministro de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, visitou nesse sábado para trazer solidariedade à cooperativa. De acordo com o ministro, será um trabalho agora entre os governos federal, estadual e municipal para a recuperação da cooperativa e também auxílio às vítimas e às famílias.
Parte dessas políticas são para as famílias, né? O que diz respeito a políticas de habitação, de aumentar a oferta de creche, de serviços de saúde. Essa agenda nós vamos tocar com o prefeito, que está aqui. Eu quero agradecer muito o prefeito Luiz Ernesto e com a cooperativa também, para ver como retomar esses seus trabalhos aqui.
Então, são 8 mortes, 11 vítimas encaminhadas para hospitais da cidade, 3 já receberam alta e 1 desaparecido. Luciano.
Muito obrigado, Fran, pelas suas informações. Então, seguem as buscas por este desaparecido, buscas que entraram hoje no sexto dia. Uma carreta pegou fogo e o incêndio atingiu a lavoura de milho no município de Floresta. Foi nesta madrugada e a rodovia ficou interditada. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia. O incêndio começou numa carreta carregada com óleo lubrificante. O motorista é do Paraguai e levava a carga de São Paulo para o país vizinho. O fogo passou para a plantação de milho de uma propriedade às margens da rodovia. Os bombeiros foram acionados no começo da madrugada de hoje. Foram mobilizados 12 bombeiros, 2 viaturas, uma carreta de combate a incêndio, também 2 caminhões-pipa de Floresta, do município de Floresta, com 20 mil litros de água, polícia rodoviária estadual e defesa civil. Um dos sentidos da rodovia foi totalmente interditado e o outro foi parcialmente fechado. Perto das 4 horas da madrugada, o fogo foi controlado. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e o Instituto Água e Terra foram acionados porque a água do combate ao fogo levou o óleo para a terra. O IAT vai precisar agora remover a terra contaminada e o DR terá que providenciar a limpeza da pista. O motorista da carreta foi socorrido porque inalou muita fumaça, estava tossindo bastante. A transportadora do Paraguai foi informada sobre o acidente e as responsabilidades ambientais da empresa. Por volta das 7h30 da manhã, os bombeiros foram novamente acionados porque o fogo havia recomeçado, mas o controle daí foi feito pelas equipes da própria Defesa Civil de Floresta. Um dos sentidos da rodovia continua interditado. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana. Guinchos do Departamento de Estrada de Rodagem no Paraná fizeram mais de 100 mil atendimentos no antigo anel de integração. O Bruno de Oliveira, da CBN Curitiba, tem mais informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. No mês de julho, o DER, órgão da Secretaria de Infraestrutura e Logística, realizou cerca de 110 mil atendimentos em serviços de operação nas rodovias que compõem o antigo anel de integração aqui do Paraná. Os procedimentos compõem o uso de guincho, veículos de inspeção, apoio ao usuário, uso de caminhão-pipa e apreensão de animais soltos. O departamento afirmou que 95% dos atendimentos realizados atenderam a BR-277, rodovia que liga Foz do Iguaçu a Paranaguá. Outros 5% foram utilizados em rodovias que dão acesso a ela. As principais ocorrências foram pane mecânica, materiais fora da pista, ressolagem de pneus, sinalização danificada ou inexistente, acidentes sem vítimas e com pessoas atingidas, registrando ainda atendimentos a casos de pneus furados. Desde novembro de 2021, o DER é o responsável por monitorar as rodovias que antes eram pedagiadas. A expectativa do governo do estado é realizar a privatização delas no último trimestre deste ano. Em entrevista à CBN Curitiba, neste mês, o governador Ratinho Júnior, do PSD, disse que o governo federal destinou cerca de 260 milhões de reais para a realização de manutenção nas rodovias federais.
O Ministério da Infraestrutura colocou 260 milhões no DENIT para fazer manutenção, que esse era o nosso problema, porque 80% hoje das rodovias que faziam parte das concessões são rodovias federais. Então, é responsabilidade do DENIT, do Ministério da Infraestrutura. Então, isso deu um alívio, né? Porque elas estavam ficando muito ruins e agora já está tendo uma manutenção maior nessas rodovias. Nas estaduais, nós continuamos fazendo. Eu mantive, inclusive, a contratação de guincho, né? Uhum. Mesmo nas rodovias federais, nós estamos bancando todo esse entendimento de guincho, de assistência quando o carro quebra, enfim, quando tem acidente, para também colaborar com a desobstrução da rodovia. O Estado não tinha essa responsabilidade, mas nós, sabendo da importância, né, e evitando com que crie caos quando há um acidente, nós estamos fazendo esse atendimento para a população com toda essa infraestrutura que tem de salvamento e atendimento nas estradas.
A maior parte das ocorrências exigiu apenas o uso de veículos de inspeção e o guincho leve precisou ser acionado em 16% dos casos. O guincho pesado foi utilizado em 6% das situações. As outras rodovias com grande número de atendimentos foram BR-376, também conhecida como a Rodovia do Café, com 19%, a BR-369 com 10% e a PR-151 com 4%. O governador disse que a expectativa é resolver mais da metade dos problemas da malha viária com a privatização dos dois primeiros lotes de rodovias. A região Oeste tem o maior número de atendimentos dentre as cinco regionais do departamento, com 26% da quantidade de apoios realizados. Segundo o DR, o fato se deve porque o trecho é o mais extenso e contínuo da BR-277, entre as cidades de Foz do Iguaçu e Guarapuava, que tem cerca de 380 quilômetros. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Bruno, pelas suas informações. Da capital vamos a Londrina, porque o Fórum da Cidade tem os primeiros cães de assistência judiciária do país. O Guilherme Marconi, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Guilherme.
Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes. O Tribunal de Justiça do Paraná ganhou esses três aliados e tem se mostrado fundamentais na rotina das varas da infância e família do Fórum de Londrina. Belo, de apenas 7 meses, Snow, de 7 anos, e Kila, de 2 anos, são os novos funcionários de quatro patas. Apesar do pouco tempo trabalhando por aqui, eles já se familiarizaram com o dia a dia do serviço. Os animais passaram a ser instrumento terapêutico na rede de proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência, seja psicológica, física, sexual ou abandono, indo além da burocracia e protocolos. A juíza coordenadora do Núcleo de Apoio Especializado do Fórum de Londrina, Cláudia Catafesta, conta que a proposta começou a ser aplicada há 3 meses e começa a dar bons resultados.
E a sensação, então, é de melhora desse clima, né? De permitir que seja um ambiente mais afetuoso, mais acolhedor, que as crianças se sintam mais à vontade para poder relatar e se curar, né, dessas situações que são tão difíceis. Acho que a gente vem comprovando ali com o projeto que o cão verdadeiramente é o melhor amigo do homem e das crianças e adolescentes. Ele tem se mostrado também um grande amigo.
É, embora essa figura do cão de assistência judiciária exista nos Estados Unidos há pelo menos 30 anos, essa é a primeira vez que essa iniciativa é adotada no Brasil. O projeto do Tribunal de Justiça do Paraná é feito em parceria com o Instituto Brasileiro de Educação e Terapia Assistida por Animais, o IBETA, e cerca de 30 servidores do Fórum de Londrina passaram por um treinamento teórico e prático com a equipe de adestradores para se adaptar com os animais e potencializar esse trabalho no judiciário. Luciano.
Muito obrigado, Guilherme, pelas suas informações e com elas nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.